Bem-vindos ao Animes Overdrive, eu sou o Pedro Lobato.
Olá, eu sou o PH.
Salve, salve, eu sou o Bianese.
E olá, aqui é o Yoshi.
E hoje, meus amigos e amigas, nós estamos aqui para chafurdar nos bastidores da criação de conteúdo, olha só. Hoje nós, overdrivers aqui, nós quatro, né, de diferentes áreas do conhecimento aí e profissionais, porém todos unidos pelo amor, talvez, não, pela necessidade de dinheiro, pela criação de conteúdo, nos encontramos, né, gente? Essa amizade aqui, tirando a do PH, que eu já conhecia de outras vidas, né, PH, eu diria assim.
Sim, senhor.
O resto, Pianese e Yoshi, é da vida de criação de conteúdo. E
aí? Exatamente.
A gente vai deixar os ouvintes enojados, que agora eles vão saber o que se passa por detrás dos panos.
Os podres.
Exato.
Todos os podres.
E não só isso, é com essa pauta eu tô me sentindo, tipo, veterano, saca? Veterano na área.
Com certeza.
Vianese
com
sem
certeza.
Pai.
Vianese, não, sem pau, né, cara?
Oh, começou bem, hein? Vai dar certo. Mas antes da gente começar o nosso programinha, aquele recadinho de sempre pra você, ouvinte querido, querido, que curte o nosso podcast, pra você espalhar a palavra do Animes Overdrive por aí, pra gente chegar no ouvido de mais e mais pessoas, né? Pra gente crescer com o projeto, crescendo o nosso público. E também aquele recadinho pra você colar no Spotify, é de graça, mesmo que você não use. Você pode baixar, entra no feed do Animes Overdrive e nos avalie com 5 estrelinhas, porque ajuda a gente bastante a ranquear na plataforma, para que a plataforma nos ajude a chegar no vídeo de mais e mais pessoas também. Mas, já que falamos aí de Bianese Senpau, você aí, conta pra gente, nosso rei da criação de conteúdo profissional, amigo de Angelina Jolie, entre outras coisas que a gente vai contar hoje aqui no podcast, como que o ouvinte pode nos ajudar também.
É isso, pra vocês ajudarem a gente a realizar mais sonhos aí, vocês vão entrar lá em catarse.me/animesoverdrive, ver nossos tier lists de apoio, e vocês vão nos dar dinheiro e a gente vai dar mais produtos overdrivers pra você. Então vocês vão poder entrar no nosso grupo de apoiadores no Telegram, que é incrível, repleto de gente bonita e que ganhou vida própria, a gente não precisa fazer mais nada e todo mundo já se ama e combina coisas sozinhos, é maravilhoso. E vocês também vão ter direito a um podcast extra, mensal aí, que a gente fala várias potoca e sobre a nossa vida, que é bastante mais parecido com esse podcast que a gente vai fazer aqui hoje, com bastidores, com nossa vida,
é,
e menos falando sobre anime, embora a gente também fale, porque a gente é otaku, mas então, vocês vão ajudar lá a gente, ver o que cabe no bolso de vocês, que já vai fazer toda a diferença.
E é isso, sem mais delongas, vamos começar este podcast. Bom, gente, como falei no primeiro bloco, né, hoje é um papo leve, um papo tranquilo, um papo mais pessoal da nossa parte, né, mas que volta e meia tem gente que faz perguntas, se interessa, né, às vezes vem no inbox do Instagram, às vezes até no Twitter, perguntando algumas coisas pra gente, e a gente pensou, pô, que tal conversarmos um pouco sobre essa vida de criação de conteúdo, não é mesmo? Que nem eu brinquei no começo, que a criação de conteúdo nos uniu, mas apesar de brincadeira, é uma verdade, né? E todos aqui, sem exceção de nenhum, somos criadores de conteúdo, porque o Yoshi, pra quem não lembra, é o nosso editor responsável, né, aqui do Animes Overdrive, é ele que faz esse programa ser audível pra vocês, que ele seja suportável. Inclusive, a minha voz que vocês estão escutando não é assim, entendeu? Ele faz magias com a voz dos outros.
Exato. Na verdade, é uma puta voz de derby do Lobato.
Exatamente. Estragadíssima. Mas também o Yoshi é host lá no Rokushita, que também é um puta podcast de anime, disponível aí no Spotify, nos agregadores de podcast favoritos, né? Então, portanto, não apenas trabalha do lado da edição, como trabalha como criação de conteúdo. Inclusive, eu queria, na realidade, já começar contigo, Yoshi, porque pro ouvinte já conhecer um pouco mais de você, e a gente também, né? Porque eu não sei como é a sua história com criação de conteúdo, e eu queria saber.
Bom, é que eu acho que essa vai ser a história em comum com a maioria dos criadores de conteúdo, né? Que a pessoa vai ver, ah, Pô, escutei esse podcast, achei legal, acho que eu teria alguma coisa pra agregar, né? Queria que ele fosse um pouquinho diferente, queria que ele fosse assim, queria que ele fosse assado. Aí você vai lá e corre atrás pra fazer o seu. E aí foi mais ou menos isso, porque eu ficava, pô, gosto muito de podcast, né? Queria mais podcast de anime falando da maneira que eu gosto de falar de anime. Perfeito. E aí eu chamei os meus amigos e a gente acabou fazendo. O Rokushitaki, no começo, o podcast que era só meu, se chamava Yoshi, sem o I no final.
Bota fé. E aí ele se transformou.
É, não, e aí ele se transformou em Rokushita com o tempo, porque eu pensei, pô, não, agora que tem um monte de gente, né, não é muito legal o podcast chamar Yoshi, sendo que tem 4 pessoas.
Depende, né, pode ser, tipo, aquelas as bandas que é, tipo, é o nome da pessoa, isso, tá ligado? Tipo, do vocalista.
E aí a gente correu atrás, pedimos ajuda pro Tengu aí, pra quem conhece, com o nome.
Grande.
E eu acho que eu já devo ter comentado, né, a gente chegou no nome que Rokushita, que significa não acredito que juntei os meus amigos para gravar um podcast de anime, que é uma abreviação que nem fazem com o Isekai, né? Tipo...
Sim.
Arifuri, eles tão gigantescos,
né? É, Snafo, coisas assim. É... E aí a gente correu atrás. E foi aí que eu aprendi a editar, inclusive, porque eu já tinha noção, né? Eu já tinha uma ideia. E aí eu pedi ajuda pro Caio Corraine e pro Sushi. E aí eles me passaram, assim, umas dicas de edição, como é que eles fazem, qual filtros eles usam. E aí, com o tempo, eu fui me distanciando desse modelo que eu usava no começo, e aí você vai aprendendo como é que funciona, como é que é um filtro, como é que é, qual programa é melhor pra tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí, hoje em dia, eu me sinto completo, assim, na edição de podcast, sabe?
Mas o Rokushita foi o teu primeiro criação de conteúdo? Da vida, assim?
Ó, muito tempo atrás...
Lá vem.
Ele deu um sorrisinho que ele tava escondendo o jogo, irmão.
Pra trás, é, né? Isso. É. O cara fazia fanfic de famoso, né?
Era, muito tempo atrás, eu participei de um outro podcast, só que ele era muito pequeno e a galera, tipo, era muito mais entre... Não era nem amigos, a gente nem se conhecia direito, né? Que era um podcast de anime chamado SenpaiCast.
Caraca.
SenpaiCast. É, não, é muito velho. Inclusive, eu acho que nem existe mais os episódios soltos aí pela internet. O Spotify nem pegava podcast na época, nem nada do tipo. A gente postava no SoundCloud.
Isso tem quantos anos? O quê? Uma coisa de 8, 6 anos atrás? Por aí?
Isso foi há 6 anos atrás. Se vocês fizeram o episódio 16 sobre Evangelion e 17 sobre a comédia no mundo dos animes com o Otacast, que tá no SoundCloud aqui.
Porra, é esse mesmo, então. Foi 6 anos
Mas
atrás.
Mas só tem esses 2 episódios aqui no SoundCloud.
E esses 2 eu não participei, né? Tem o episódio Death Note, tem alguns outros, assim, antes. E eu fiz esse, aí nunca foi muito pra frente. Rolou só esses e segui o jogo. E aí eu fui me aproximando de criadores de conteúdo no geral. Tipo, o Rafa, eu conheci o Rafa, fiquei muito amigo dele. Me mudei pra casa dele e tudo mais. E aí eu, né, bateu a vontade de criar meu próprio podcast com meus amigos. E a gente seguiu em firme. E aí, uma coisa que eu me orgulhava muito é que a gente passou, tipo, 2 anos sem atrasar nenhum podcast. Toda semana a gente soltava certinho, bonitinho. Só que aí o trabalho começou a gradativamente ficar mais pesado pra todo mundo.
Cavalar.
É, a Fê começou a fazer mestrado, o Bob começou a trabalhar em 2 empregos.
É o Julius.
É, a gente começou a ficar mais sem tempo e aí começou a ter hiato, pausa assim. Agora, nesse momento, inclusive, vocês que estão ouvindo, se vocês escutam o Rokushita, ele tá pausado por problemas sérios na vida pessoal de membros do podcast. Mas a gente vai voltar. Então, daqui a pouco vai acabar Jujutsu, a gente vai lá falar dele e tudo mais. Mas... eu gosto muito de consumir todo tipo de conteúdo, né? Então eu quero aprender, eu quero fazer parte desse mundinho. Eu quero saber editar vídeo, eu quero saber editar podcast. E aí o podcast foi onde eu me encaixei melhor, assim, logo de cara, né? Talvez que o atrito pra entrar seja menor, mas aí eu acabei e me achei ali, me encontrei ali. Porque é uma mídia que eu gosto, que eu adoro. E é isto. Sobre a criação, como eu entrei nesse meio.
Eu acho doido porque quando eu falo de criação de conteúdo, assim, eu reflito a respeito, eu converso com as pessoas. Pra mim tem muito esse negócio da identificação que você falou, né? De, tipo, você vê um conteúdo, um tipo de conteúdo que você curte, que você se identifica de alguma forma e você... se você sente que você tem algo a dizer, né? E a contribuir e querer fazer, você vai lá e tenta, né? Eu até vou mencionar a minha relação, pô, até porque eu já mencionei isso em outros podcasts, porque PH e Bianésios, ambos são jornalistas, né, por profissão. PH tem histórias maravilhosas aí com uma certa empresa, que possivelmente a gente não vai falar o nome, por motivos jurídicos.
Vamos deixar essas informações desconhecidas do público.
É, essas informações estranhas.
E o Bianese hoje, né, tipo, há anos já, Bianese, né, Higiene Brasil, Bianese, como a gente até brincou no começo, amigo de Angelina Jolie, tá sempre aí entrevistando galera, o cara vive a vida da criação de conteúdo,
yes,
né, por assim dizer. Mas eu que... por enquanto, não vivo a vida de criação de conteúdo, mas o Animes Overdrive vai transformar isso em nossas vidas, amém? Eu comecei muito novo, com texto. Pra mim, criação de conteúdo por muito tempo foi na geração Blogspot, foi lá com o trio zodiacal que eu contei lá no podcast do Duas Verdades
Miro,
Uma Mentira.
Né? Miro,
o Miro Escorpião no blog.
Inacreditável.
Tive blog, cara, de Cavaleiro Zodíaco, tive blog de anime, tive blog de cinema, que foi uma área que eu enveredei por muito tempo, tipo, uma época que eu estudei muito cinema, e eu escrevia cinema, crítica de filme, escrevi pra site na internet, saca? Tipo, passei até, tipo, em um concursinho online de portal grande pra escrever pros caras, escrevi por um tempo, escrevi pra jornal em Goiânia, inclusive.
O Zé Wilker brasileiro, né?
Cara, praticamente, né? Até o momento que eu percebi que uma merda que isso tava virando. E, tipo, acabei enveredando pra outros tipos de criação de conteúdo. Acabei fazendo YouTube um tempo, graças a Deus não tem nenhum vídeo meu online aí, porque vergonha alheia.
A gente vai achar um.
Não vai, porque eu tirei tudo do ar.
A gente vai achar um.
E o podcast, que também já era um amor antigo meu. Inclusive, é ponto comum pra muita gente. O Jovem Nerd ter sido, acho que a chama...
Pra todos nós, né?
Né?
Todo mundo, velho.
Possivelmente pra todos nós quatro aqui.
Com certeza.
E, cara, comecei o Jovem Nerd lá quando eu tinha, tipo, 15, 16 anos de idade. Eles estavam ali, tipo, no episódio 12, 13, saca? Pouquíssimo tempo de Nerdcast. Fui muito fã por muito tempo. Sou fã dos caras até hoje, inclusive, apesar de não acompanhar tão assiduamente como naquela época. Mas o fato é que, cara, tive um podcast, inclusive, anterior ao Animes Overdrive, que se chamava Overdrive.
Olha aí.
Pra você ver. E o Animes Overdrive acabou sendo a evolução aí desse projeto Overdrive, já mais pensado, com uma certa maturidade de produção de conteúdo. O PH, inclusive, já tava junto comigo aí nessa época. Foi o amor. O amor me trouxe aqui.
Você falou aí que você começou com texto, né? E eu também comecei com texto, mas a minha história de início é bem boa, assim, porque eu olho pra trás e eu rio sozinho, porque eu comecei tudo quando eu tava lá na escola. Uma amiga minha, Thaís, que me apresentou Naruto, por exemplo.
Beijo, Thaís.
Ela virou e falou assim, é o seguinte, vou fazer um blog de animes. Eu falei, porra, é isso, então. Vamos fazer. Óbvio. E daí eu era um dos escritores e administradores do Blogspot lá de anime, que eu não me lembro do nome, mas o fato curioso era eu, a Thaís, e dois amigos dela de fora da escola que eu não conhecia, ok? Beleza, né? Eu era o Bianese Khan.
Bianese Khan.
É óbvio que eu era, né? Lá no Blogspot. E a gente ficou, sei lá, uns meses escrevendo, até que, tipo, pô, se perdeu, né? Assim como que é o projeto de uma pessoa de 15 anos. Anos depois... eu descobri, um amigo meu veio me falar que esses dois amigos da Thaís não existiam. Eram dois fakes dela.
Meu Deus.
Era ela escrevendo com três personalidades diferentes e eu, tá ligado? E daí, tipo...
Pô, ela te humilhava, então, cara.
Não, pô, cara, mas eu, assim, ela criava personalidades muito complexas pros moleques, tá ligado? tinha idade, tinha cidade, tinha, tipo, rede social pra cada um deles, tá ligado? Eu nunca suspeitei que era ela criando personalidades alternativas, assim, saca? E eu fiquei me sentindo muito traído, tipo, eu já tinha era mais velho, né? Eu fiquei tipo, porra, era basicamente eu falando sozinho, tá ligado? Porque as outras pessoas não existiam, saca? Que estavam no Blogspot, foi meio maluquice. Mas assim começou, eu escrevi uns negócios, a minha foto era do Madara no perfil, e assim começou a minha produção de conteúdo, digamos,
caraca,
bem primária.
Madara. É. Bianese Madara.
Bianese Khan era foto do Madara, minha cor era vermelha. Todos os meus textos eram vermelhos no Blogspot.
Caraca, muito bom, velho, essa fase do Blogspot.
É, pô, era fantástico. Exato.
.kit.net.
Era fantástico esse período, cara.
Olha como é louco, né? Que a memória é uma coisa, né? Que o Bianese foi falando. Eu lembrei que eu já participei de um site onde a gente fazia uma coletânea de álbuns de músicas japonesas. E aí cada um tinha um avatarzinho.
Caraca,
também.
Caraca, focado em música?
É, e o meu avatar era Massa. O Simon do Tengen Toppa.
Caraca.
Eu lembro de entrar em sites em japonês com o Google Tradutor e pegar todos os álbuns de Maximum The Harmony, baixar e colocar no outro site.
Caraca, bicho.
Caraca, Indiana Jones da internet.
É, pois é, ué. Sim, sim.
Antigamente era difícil, tá, fazer isso.
É engraçado até meter um antigamente, porque, tipo assim, é justamente você falar dessa época que tava todo mundo começando, uhum. É onde a diferença de idade que a gente tem mais aparece, né? Porque a gente vai ficando mais jovem, ela salta mais. Então, tipo assim, pra mim, eu comecei meio nessa mesma época que todo mundo ali, porque foi meio que... Todos nós somos pessoas que consumimos internet desde muito cedo, e esse foi o momento ali, né, em que essa coisa tava explodindo, né, Twitter, blog, cada um pode ter o seu blog, e o Jovem Nerd é um dos pilares dessa época aí, e afetou todo mundo. Mas ao mesmo tempo que eu tava descobrindo essas paradas... Eu já tava na faculdade também. E como a minha faculdade é de jornalismo, tipo, participar desse tipo de coisa já não teve muita separação na minha cabeça de, ah, existe um caminho da vida e existe um caminho de produção de conteúdo. Pra mim, existia uma diferença, é claro, mas eu já olhava pra isso como, pô, essa é a possibilidade favorita dentro do que já é a minha área, saca?
Pode crer.
Como eu já tava na faculdade,
já tava misturado
olhando pra essas coisas, né? E a minha cabeça já tava...
Entrou muito mais preparado que a gente, então.
Pô, total.
Por um lado, sim. Por algumas coisas. Porque, por exemplo, você tava falando que você aprendeu a editar pra gerir seu próprio podcast aí. Eu aprendi mais ou menos assim, porque eu comecei a editar muito mesmo. Foi a partir do Overdrive, quando eu também tava com PHadoria. Mas o Overdrive anterior do Lobato, eu já editava também. Porque esse faro da edição, no sentido de corte, de editar o conteúdo mesmo, sem parada de filtro, sem entender de áudio, que até hoje eu não entendo, esse faro eu já tinha, saca? E é uma das coisas que eu tenho até hoje, é onde eu realmente isso faz diferença, esse tipo de habilidade. Mas, de certa forma, por mais que, ao mesmo tempo, isso já tava ali na minha cabeça desde sempre, existia um distanciamento também pela própria realidade do mercado, né? Como que eu ali, saindo da faculdade, aí procurando emprego 2009, 2010, tipo, é isso aí, galera, eu quero trabalhar com YouTube e podcast, tipo assim... Galera, esse mercado ainda está se formando com os grandes players nos grandes centros. Não vai chegar aqui em Goiânia com essa mesma facilidade. Ainda mais para um cara que não tem nenhum portfólio, não tem nada. Eu tenho de feedback o que o Yoshi falou que tinha. Cara, eu já ouvi muito podcast, já vi muito vídeo no YouTube. E eu sei como misturar isso do meu jeito. Mas até isso eu precisava de uma expertise, né? Então foi, ao mesmo tempo, foi muito, tava muito próximo ali. Porque já é a parte de bastidores, de produção, de estar escrevendo, de estar fazendo uma pauta... De editar, de novo, a hora que o Yoshi falou de lembrar, eu lembrei como que a minha história é muito parecida, mas aí se for na verdade voltar bem pra trás, eu aprendi a editar, velho, em máquina na rádio da universidade, entendeu?
Caraca, pode crer,
gravava no disquinho e editava lá quase como fita, saca? Porque
Tipo,
a rádio universitária era isso, você vai lá, liga pra galera, entrevista por telefone, grava essa ligação e depois separa ali os pontos na fita pra montar o áudio que vai pro ar, saca? Então, tipo, caraca. Só que esse pensamento me acompanhou hoje em dia quando eu vou hoje eu não edito mais, né, hoje eu só reviso o trampo do Yoshi, mas ele ainda tá lá, quando eu às vezes, ó, dá pra tirar isso aqui, é porque é essa coisa da edição jornalística mesmo, né, E aí hoje, depois que o Overdrive de fato já se tornou uma realidade, aí eu consegui entender como tudo realmente casa e como essas paradas que às vezes eram mais distantes lá no início da minha vida profissional, hoje em dia elas vão se apresentando como leque, saca? Caraca, então, não, pera, isso aqui que eu tinha vontade de fazer de alguma forma lá atrás, mas não tinha nada a ver com o jornal que eu trampava, dá pra encaixar com anime de alguma forma aqui, vamos fazer isso, Lobato anima, Bianese, Yoshi consegue editar, então isso hoje eu entendo, tipo assim, realmente fez diferença, mas assim, pra eu dar os passos acaba que não, porque a falta de experiência, a falta de contato é meio que igual pra todo mundo e eu já tenho a cabeça, né, impossível de conseguir uma organização solo, então até fazer em grupo dá esse guia aí.
Como a vida é, né? O PH lá, pensando, sonhando em trabalhar com podcast na faculdade e eu sendo enganado pela minha amiga de múltiplas personalidades, né? Pois é. Estamos aqui hoje juntos.
Mas o PH mencionou um negócio que até é interessante de falar, porque acho que tem muito ouvinte que às vezes até tem curiosidade, mas eu já vi muita gente em diversos momentos se segurarem em relação a esse mundo de criação de conteúdo por achar que, ai, eu não sei fazer, saca? Tipo, e a realidade é fazendo que você ganha experiência Total. Pra aprender a fazer e fazer melhor, saca? Tipo,
pra aprender a fazer, você tem que fazer errado primeiro.
100%. Eu não acho que é possível alguém criar um conteúdo assim. Tipo, a pessoa nunca criou conteúdo e ela cria um conteúdo maravilhoso, perfeito, de cara, saca?
Assim, gente, O Hokushita 1 é uma tristeza, assim, em comparação em tudo, né? Tanto em edição quanto como a gente melhorou pra conversar. É uma coisa que você pode tanto ativamente ir aprendendo, estudando e coisas assim, quanto vai acontecendo naturalmente, porque a maior fonte de conhecimento que tem é a experiência, sabe? A experiência vai te elevar e elevar, mas pra ter experiência tem que fazer e vai sair torto, vai sair errado. O medo de começar é o que impede vários criadores de conteúdo foda de existir, sabe?
Eu percebo que a galera se apega muito também a, tipo, os grandes bastiões que já estão num nível de tecnicalidade impecável, assim. E, tipo, porra, se eu não sei fazer tal qual um jovem nerd faz, é melhor eu nem começar.
Não vale a pena, né?
Não vale a pena, tá ligado? Se apega muito ao fim e não ao começo. Tipo, vai escutar o primeiro Nerdcast pra vocês verem como era.
Cara, os primeiros Nerdcasts são um pesadelo, assim, se parar pra comparar principalmente. Mas uma parada que é doida é o negócio dessa comparação, né? É porque também tem muito aquele negócio de, tipo, todo mundo achar que você necessariamente tem que começar mirando no sucesso. E óbvio, você... eu acho que é louvável ter a ambição de, tipo... Ah, vai dar certo. Nossa, vou bombar. Mas, tipo, primeiro, assim, não é a maioria das pessoas desse meio que tá milionária pra começo de conversa, tá ligado? Tipo, quiçá tem alguns que estão conseguindo viver, pagar as contas e tudo mais. Tem. Mas já não é a maioria. Então, assim, eu sempre falo que, tipo, porra, tem gente que é o tiro do em um milhão, sabe? Por exemplo, quando eu pensei aqui rápido na cabeça, um luva de pedreiro da vida, tá ligado? Um cara que... Ele não era criador de conteúdo, só que a parada que ele fez acabou caindo no gozo da internet. Ele, tipo, o carisma dele, aquela coisa toda, o cara explodiu, tipo, ganhou muito dinheiro, enfim. E as coisas aconteceram. Aí o problema é justamente as pessoas quererem ser as outras, ó, tipo, porra, porque o luva de pedreiro fez isso, eu tenho que fazer, saca? Quando na realidade, a maioria das pessoas que deu certo, deu porque elas se permitiram, tipo, acontecer, sabe? Tipo, e se descobrir de alguma forma.
E puxa aquilo que a gente falou antes, né? Ter que... O que torna interessante é o seu ponto de vista, o que você traz de diferente, sabe? Mesmo que você tenha opinião parecida com outra pessoa, só a maneira como você fala já traz uma experiência diferente, sabe? Já passa um sentimento novo.
Pra além desses percalços aí, dessa motivação ou dessa confiança, elas precisam ser vencidas, né? Quando você vai construindo essa persona aí do podcast, porque isso é até legal a gente falar depois também, né? À medida que a gente vai gravando e vai conhecendo um ao outro e vai conhecendo o público, a gente vai desenvolvendo personas que não é exatamente uma farsa nossa, mas são partes nossas que vão sendo criadas pra essa imagem que é mostrada, né? Depois a gente pode falar.
Será que o Yoshi vai revelar os...
Vai, o Yoshi tem as personas secretas apagadas aí, né? Do arquivo do Overdrive.
Salva tudo.
Mas o que eu queria falar é sobre uma coisa que o Yoshi falou ali de um outro desafio, porque ele até falou, o Hokushita tá em hiato nesse momento aí, por problemas dos participantes, que é essa parada de manter o compromisso também, que é muito desafiadora, sabe? Porque depois que você cria essa primeira coragem, não, tá bom, vou fazer mesmo porque eu tenho que falar aqui, ou você tá confiante, ou você tá, não sei, tá num processo que você soltou o primeiro, e aí você vai ali se formando, no começo é bem natural mesmo tentar copiar as referências que você tem até se entender, mas eventualmente, velho, como a gente não tá nesse contexto de somos contratados pra fazer esse projeto aqui, a maioria não vai estar, como o Lobato já colocou.
Ainda.
Vai ter um momento que vai ser difícil, saca? Vai ter um momento que a agenda não vai bater da galera.
Um momento.
Vai ter um momento em que as ideias não vão bater e você, calma, esse projeto aqui não é meu. Esse projeto eu tô fazendo com outra galera. Me cabe aqui? Isso tudo vai sendo conflitos bem de relacionamento mesmo, né? Que vai sendo trabalhado.
O próprio exemplo do Hokushita, né? De, tipo, acontecer algo pessoal. Na vida de alguém,
além disso,
que vocês
das coisas
precisam...
que são imprevisíveis, sabe?
É, exatamente. Se adaptar.
E é por isso que a gente tem que pesar esse compromisso, sabe? Ó, tem um compromisso aqui. E ao mesmo tempo de você poder dar um pouco a mais pra se comprometer pra isso poder avançar, não precisa nem ser, caraca, eu quero mudar de carreira e viver de podcast, porque você não precisa querer fazer isso. Mas às vezes você só quer manter essa parada viva, porque é ali onde você bota pra fora um sentimento, é uma desculpa. Às vezes você tem dificuldade de marcar um bate-papo com seus amigos, e por causa disso você tem a certeza que toda semana aquele bate-papo tá ali, é suficiente pra você, saca? Mas às vezes você quer fazer disso algo maior, então tem que ter esse compromisso aí, mas entender também que os outros lados, onde o compromisso vai faltar do outro, porque exatamente por ser um esforço que eu tô encaixando na minha vida, ele às vezes não tá nas prioridades, saca? Às vezes a prioridade vai ser o que pagar a conta, às vezes vai ser a saúde, às vezes vai ser um lazer mesmo, que você tá meio cansado. Isso tudo tem que ser sendo trabalhado ali pra que a coisa vá andando e todo mundo esteja meio que indo junto, sabe? Se um destoar um pouco, tem que estar todo mundo junto, a menos que você queira fazer um podcast sozinho, né? Mas no meu caso, não vai funcionar, porque eu vou abandonar se eu não tiver as outras pessoas me puxando, saca?
Inclusive, esse negócio de adaptação é interessante, porque aqui no Overdrive, eu julgo que a gente tem uma organização muito boa como um projeto de uma forma geral, saca? Tanto que nós, a gente sempre monta a agenda do semestre.
Boa, vamos colocar em boa? Porque muito, eu achei muito.
Não, assim, eu acho que é muito boa. Como acho pessoa que edita, eu garanto que é muito boa. Em comparação com todos os outros podcasts que eu edito, assim...
Okay. Olha aí. 3-1, aceito. Muito boa.
Não, mas até... Eu acho, por exemplo, o exemplo que eu vou dar é justamente da questão do nosso cronograma de gravação. Que é uma parada que a gente sempre junta e já decide o semestre inteiro, saca? Em julho, a gente conversa e já define todas as pautas pro semestre, já prevendo umas paradas. O que não significa que ela é escrita em pedra. Porque, obviamente, o PH mencionou essas questões de acontecer coisas e tudo mais. Por exemplo, o Netflix, pô, One Piece é a série que antes não tinha sido revelada. A gente, caraca, não, vamos colocar na grade, né? Vamos falar, não sei o quê. Aí já mexe ali, não sei o quê, não sei o quê. Hoje, por exemplo, a gente ia gravar outra parada. Aí a Gabi Zord, rainha da dança, gente, não vai dar. Eu tenho que dominar ali o espírito ragatanga lá pra apresentação. Beleza, não tem problema. Vamos gravar um outro programa, não sei o quê. Já tava na pilha de gravar. E ó, Cheira tava em ponto de bala pra gravar com a gente, como sempre, né? A gente só chama, ele vem, é isso que assim que funciona a amizade. E, cara, é isso, sabe? Faz parte da doideira do dia a dia.
E uma coisa interessante que esse aspecto de imprevisto e adaptação a gente sempre teve desde o começo. Mas até mesmo esse lance de sentar pra fazer o cronograma, veio muito depois do que o Animes Overdrive tinha começado, né? E a gente começou...
Veio depois.
A gente foi fazer isso, eu já tinha entrado, então foi depois do episódio 30, eu acho que foi lá pelo episódio 60, mais ou menos, que a gente parou aí, uma vez e falou assim, gente, acho que é melhor. A gente começou a se organizar melhor.
Sem falar que é muito rápido, né? E o que isso assustou a gente.
Sim, mas a gente lembra que teve um período que antes disso, lá no episódio 30 e pouco, a gente decidia as pautas, tipo, na semana de gravação, tá ligado? Pra semana seguinte, assim. E foi também um lance de que, igual a gente tava falando, de experiência, de adaptação. E você vai se entendendo como podcast, e a gente falou, não, chegou o momento, vamos sentar aqui, vamos pegar toda a programação do semestre, se ajeitar, fazer bonitinho, e daí pra frente foi.
É porque até isso vai da necessidade que você vai descobrindo ali. Por isso que a gente falou, tem que começar. Porque você tem que começar para você ver quais serão os seus problemas e quais seus desafios. A gente percebeu por alguns motivos, mas eu lembro que um deles foi por conta da gente estar sempre prevendo muito em cima. Às vezes a gente queria fazer um anime mais longo ou uma coisa maior. A gente não tinha isso, porque
dava pra
como é que a gente vai fazer um anime maior, sendo que a gente está precisando gravar ele daqui uma semana ou daqui duas semanas. Não tem como assistir uma porrada de episódios se a gente tem outras coisas para fazer da vida, né? Aí, a partir da necessidade que vai surgindo, a gente vai avaliando o que é que dá pra fazer, né? Que isso é legal falar, porque a gente vai falando, a gente consegue fazer esse cronograma agora. Tem programas que não faria sentido fazer isso. Então, tipo assim, isso tudo vai do grupo. O importante é vocês conseguirem manter ali uma parada que funcione pra todo mundo e pro que vocês querem passar, sabe?
E se respeitarem, né?
Hoje em dia a gente faz programas aí de animes maiores, a gente começou a depois quebrar animes em temporadas ou arcos pra gente fazer mais. E hoje a gente consegue fazer essas coisas que a gente queria fazer ali no começo, mas naquele momento parecia impossível, porque a gente não tinha esse tipo de planejamento, né? Tipo assim, velho, quando que a gente vai fazer um Hunter x Hunter? A gente não vai, porque na nossa cabeça a gente só fazia...
Porque precisava assistir 100 episódios,
a gente só fazia anime,
né?
Fechado, então assim, aí você vai entendendo, ele, calma, mas que a galera quer? Que a gente consegue fazer?
São epifanias, né? Epifanias.
É porque...
Por que a gente tá fazendo um programa só se a gente pode fazer quatro, tá ligado? Foda-se, assistir devagar.
É justamente porque é copiar o outro, é assim que os outros fazem, às vezes é assim que a fonte que você consome faz, mas tipo, o que importa é que se você tá à vontade, o público tá ali curtindo, saca? Construiu uma galera legal.
Lembro que nesse primeiro cronograma até teve umas aberrações que a gente falou assim, não, vamos ver, sei lá, Furuba e Haikyuu, daqui a duas semanas a gente grava. E daí eu lembro...
E a gente fez... E a gente fez.
Fez, mas assim, foi um sacrifício, filha da puta, eu lembro.
Pra caralho.
Eu vendo, tipo, 100 episódios de Furubi em uma semana, tá ligado? Xarope pra caralho.
Inclusive, uma trivia é que desses primeiros cronogramas, tem animes que foram ficando pra depois, porque a gente viu que não dava.
Sim.
Uhum. E o anime que gravaríamos hoje é um desses animes que já tá
verdade.
Lá, ó, semestres.
Que já tá mais de ano, né?
E mais uma vez adiado.
E mais uma vez caindo aí na malha fina da agenda.
Exatamente.
Essa parada de você ter que assistir vários episódios, o de Odd Taxi, eu assisti no dia da gravação. Eu acordei
puta
de manhã,
merda. Tudo.
Assisti os 12 caralho. Episódios pô, e aí aqui... a gente gravou.
Não, conta aí, sério, cada um aí, qual que foi a loucura?
Aqui teve o Banana Fish. Teve o Banana Fish, que o Lobato esqueceu de me avisar que tinha confirmado ou mudado a data ou alguma coisa assim. Sei lá, assim. Eu acho que
foi isso.
É que
era na época que não tinha cronograma,
mas
né?
Se eu esqueci também, é completamente canon e verossímil isso ter acontecido. Assim, o que importa é que alguém esqueceu. Lobato só chegou lá. Ah, já terminou? O quê? Como assim? E aí eu assisti, tipo...
Eu nem comecei.
Virei um dia pro outro pra maratonar um anime e gravar aqui por conta desse tipo de loucura, sabe?
Eu quero saber a maior loucura nesse aspecto de cada um em relação a assistir anime pra
puta
gravar podcast
merda.
Ou qualquer coisa
pra
do tipo.
Gravar...
A sua foi essa?
Foi essa, porque hoje em dia eu sou bem organizado, né? Eu tenho, desde alguma dessas temporadas de cronograma aí que a gente fez, eu fui lá e fiz a conta de episódios. E hoje em dia eu já antecipo isso, então eu tô sempre bem...
Excelente, olha aí.
Bem organizadinho, tenho meus animes de ver por dia ali, sabe? Então eu sou bem disciplinado hoje em dia pra isso.
O meu não precisa ir longe não, tá? Porque a Netflix fez o favor de lançar Pluto com 8 episódios de uma hora.
Ah, foi agora.
A gente gravou terça-feira, eu comecei a assistir Pluto, era 6 da tarde da segunda. Daí eu vi às 8 horas
meu
pro dia
Deus,
seguinte.
Meu Deus,
eu trabalhei terça. Então, tipo, foi loucura.
Eu pensei, pô, vou maratonar o Pluto aqui também, né? Pra não tomar spoiler, né? Aí eu...
verdade.
Aí eu vi um episódio, assim, só um episódio. Pô, não vai dar não, hein? E eu só desisti. Não.
Pois é. Nossa, foi um sacrifício porque... foda, velho.
E a Netflix meteu mais umas 3 dessas só nesse final de ano aí, viu? Então vocês tenham consciência desse esforço.
Se preparem,
quando o negócio
inclusive.
Chega ali no seu feed, faz as contas.
Quando a pauta chega
esse
quente...
O programa tá aqui hoje. É. Quanto tempo ele demorou pra ser editado? Então, quando ele foi gravado?
Exatamente.
Então, quando que essa galera assistiu isso? Quando que eles comeram
pois é.
Um
não sei também.
Todo mundo trabalhando, né, por fora, o caralho A4. É bem isso mesmo.
Porque
agora
nós todos temos que assistir e o Yoshi tem que editar e às vezes o Yoshi ainda tem que assistir também pra não tomar spoiler, como eu já falei.
Pois é.
Olha aí.
Pluto, por exemplo, fica até essa curiosidade aí, lançou em uma quinta, a gente gravou na próxima terça e daí em uma questão de uma semana, na outra quinta já tava publicado pra vocês. Então,
não,
tipo...
pera, foi na mesma não, quinta.
Na quinta da mesma semana.
Na quinta da mesma semana, exatamente.
Foi uma semana
gravação.
Foi uma semana diferente. Entrou o podcast, é isso, né?
É exatamente. Isso.
Dois
foi uma
dias
correria
da gravação
desgraçada.
Até o feed.
Tá? Nossa, foi demais, velho.
É doido porque eu não lembro qual foi exatamente a minha maior correria, porque a minha mente, meu cérebro tende a apagar situações traumáticas, mas o fato é que em algum momento desse podcast, isso nessa época que a gente nos planejava, o Caramba 4, eu lembro que eu assisti cerca de 70 episódios de algum anime em uma semana, assim, pra gravar, saca? Tipo, sei lá, 5 dias, 6 dias, foi 70 episódios.
Exato.
Eu tava...
Isso aí é
a Lucy Crazy, foi
Basket,
bizarro.
Então, é nessa pegada aí.
Eu fiz isso com Haikyuu.
O meu não foi no nosso Haikyuu, porque eu já tinha assistido Haikyuu, eu tenho certeza.
Se pá, foi quando você foi convidado no Haikyuu aí, hein? Tô lembrando disso aí.
É, eu lembro dessa história aí.
Na época do Anime Crazy?
Isso.
Será que
foi?
Foi
eu lembro dessa história aí.
E já...
Você rushou pra gravar.
Caraca,
com eles.
Então é verdade. É. Eu acho que deve ter sido porque eu assisti Haikyuu inteiro pra gravar lá com a galera do Anime Crazy, com eles lá. E já tinha, tipo, 3 temporadas. E tinha episódio nosso que a gente ia gravar de alguma coisa. E aí eu assisti, tipo, Haikyuu inteiro e mais... foi isso. Obrigado. Você acabou de lembrar.
Fica a denúncia aqui que já teve membro do Rukushita que assistiu o anime em 2x pra dar tempo.
Isso que eu ia
pô,
falar.
Pô, mas calma. Isso aí eu já fiz, tá?
Ih, meu amigo, já fiz
eu
isso.
Eu tive a fase do 2x que...
Já fiz várias vezes.
Já fiz.
E aí, sabe o que eu comecei a perceber? Foi isso me bateu com Hunter x Hunter. Teve algum momento de Hunter x Hunter que eu terminei, assim, no 2x e fui lá e gravei e sabia o que tinha acontecido e gravei, de boa. Não dava pra perceber que eu tinha visto em 2x. Só que aí, quando eu fui ver o próximo arco, eu percebi que eu não lembrava nada, velho. Aí eu falei, eu não posso fazer isso, porque...
Você não absorveu, né?
Você não absorve nada.
É, exatamente, porque tipo, eu absorvi o suficiente pra opinar ali no podcast, mas morreu, gravou, sumiu tudo do HD.
Mas, ó, eu evito 2x, porque eu realmente não consigo absorver nada. Mas o 1,5 é de lei, tá? Ah, sempre é de lei.
Não,
a agenda apertou...
Em regra, eu não faço isso.
A agenda apertou 1,5. Na lata, assim, tá ligado? 2 eu não consigo, não.
Hoje em dia, pra agenda, eu não faço isso muito, não. Mas eu já defendo aqui publicamente que de Naruto pra trás, 1,5 é básico.
Era obrigado.
Quando é um anime que eu já assisti, inclusive, às vezes eu assisto passando, assim, só pra lembrar, sabe? Tipo, ah, não, eu já sei o que acontece aqui, eu sei que esse episódio é meio chato. Tipo, Hunter x Hunter, a primeira parte de Quimera antes, sabe? Eu, tipo, não, eu já sei o que acontece, deixa eu ir passando aqui só pra não perder nada. Ah, ok, não, tá certinho. E aí eu vou anotando, assim, numa pauta.
Fica aqui o declame, porque tem anime que é melhor no 1 ponto alguma coisa, tá?
No 2x.
E porque muitas vezes a animação é travada e uma merda. Um abraço, Ultraman, da Netflix.
Caralho,
pode pôr num e-mail, eu te garanto que fica melhor. Eu te garanto que fica mais fluido.
Melhora.
Esse anime que o pessoal assistiu em 2x ainda era God of High School, sabe? Nem pra ser um anime bom.
Esse aí é
uma das minhas maiores tristezas na história do Animes Overdrive. Tanto que eu acreditei.
É muito segundo programa do Bianese, inclusive.
Foi meu segundo programa. O primeiro foi Dororedoro.
Até hoje eu vejo imagens desse anime e eu, cara, o que aconteceu, saca?
Tem cenas incríveis, tem cenas, batalhas maravilhosas.
2020, Japão Submerso, que eu lembro de maratonar, ficar um tempão assistindo pra gravar, porque eu pensei, pô, né?
Eu abandonei.
Tem envolvimento do Masaaki Uasa, então vai ser bom.
Sim.
Então bora lá.
Sim.
E é uma merda, gente, assim, é muito ruim.
É horrível.
Aliás, é até bom que você falou o nome 2020, porque é até um fun fact aqui pra quem tá nos ouvindo, porque eu entrei nesse podcast em 2020, ou seja, pandemia. Ou seja, eu trabalhava home office todos os dias. Então essas loucuras de ver 70 episódios de anime era no home office. Quando teve a quebra do, entre aspas, né, fim da pandemia,
o retorno
né? Pro trabalho, mano, o que a minha agenda de anime foi para o cacete.
Foi pro cacete.
Eu me desorganizei total, assim, tá ligado? Eu não conseguia mais ver anime, porque daí eu só tinha, tipo, a noite pra ver. E, cara, complicou muito, assim, tá ligado? Pra assistir aqui, pras gravações.
Cronograma PH, fica aí a dica. Quando você aí, no seu podcast imaginário, não tô falando do Overdrive, não, imaginário.
Na sua
quando
vida,
quando você
na
souber
sua vida.
Que tem que gravar sobre um anime num determinado dia, você olha o número de episódios que ele tem, e aí você simplesmente vai lá num calendário e faz menos e coloca ali uma média de um por dia. E aí que é safe. Você não precisa começar no dia, mas pelo menos você sabe. Nesse dia aqui, eu deveria estar no episódio tal. Então você sabe se você tá. Você já sabe se você tá atrasado com 2 meses de antecedência, que significa não tá atrasado. Façam isso que vai.
A resposta é sim, você vai se atrasar.
Não, você vai, não tem como. Mas aí você já programa. Tem como, gente. Segue o cronograma PH aí que tem como.
O Yoshi, inclusive, mencionou aí esse anime do Masaaki Uasa aí como uma experiência ruim. Eu vou aproveitar, porque hoje nós temos uma participação especial de ouvintes aqui neste podcast que mandaram algumas perguntinhas pra gente. E uma delas, mandada pelo Luiz Gustavo Rosa, nosso querido ouvinte e apoiador. Um beijo, Luiz.
Um abraço, Luiz.
Um beijo, Luiz.
Ele perguntou algo que tem tudo a ver com o que a gente tá falando agora. Ele perguntou, gostaria de saber como lidam com os hypes indesejados? Já tiveram que produzir algo só por obrigação, entre aspas?
Hypes indesejados que ele diz é tipo hype do brother, hype errado, só que do seu brother, será?
Da comunidade mesmo, acho.
É. Ah, tá. Por exemplo, o God of High School que a gente gravou, ninguém tava curtindo, mas a gente gravou porque a gente achava
e foi.
Que ia explodir o anime. A mesma coisa com o Tower of God. A gente achava que ia explodir, a gente, não, vamos pegar uma pauta quente, né?
Esse eu gosto, tá?
Uhum. Não, a gente gostou até, mas que, tipo, Crete. Eu fui o que gostei mais e os outros três odiaram, assim, tipo...
Esse eu abandonei, não terminei.
Cara, tem vários que a gente já cogita colocar na agenda, porque a gente sabe que vai bombar. E já tem um buzz, ou seja, no mangá, ou previamente com trailer. Daí a gente já fica de olho aí, vamos começar a assistir. Mas é bem raro a gente gravar o que a gente não gosta, né?
Então,
geralmente, quando a gente
também
não gosta, a gente corta e fala, não vamos fazer.
A gente tem uma editoria muito clara aqui, inclusive, que eu defendo com unhas e dentes, assim, muito. Que é o lance de eu acho e eu acredito no meio de criação de conteúdo, tá? Você não precisa concordar comigo, ouvinte, mas o fato é, eu não gosto de conteúdos que estimulam acumulam o hate, que é aquela parada que é só pra falar mal de algo e tal. Eu não gosto disso, eu não compactuo com esse comportamento e eu não acredito que a gente precise e deva fazer isso aqui, saca? A gente pode até não gostar das coisas, o que é natural, normal, saudável. Agora, se tipo, ah, ninguém gostou, ninguém tem porra nenhuma a falar bem da parada, qualquer coisa que agregue naquilo, não gravamos. Exceto uma vez que isso aconteceu, que eu acho que é o programa mais emblemático pra mim nesse sentido pra gente, que foi o filme do Bubble lá, que a gente meio que, tipo, acabava que ia ter que ser ele e ninguém gostou. Acho que a gente fez um programa honesto, mas ele ali, pra mim, foi o limite do limite de algo que eu não publicaria, inclusive.
Total. A gente sempre evita gravar o que a gente não gostou, justamente por esses motivos que o Lobato falou. Mas acho que o que chega mais perto de concordar com a pergunta que você fez é que tem certos programas que são as nossas escolhas pessoais, que daí a gente grava, mesmo que a gente não tenha...
Aí é pelo desafio, né?
É, então, tipo, as escolhas pessoais, se vocês não sabem, é cada um dos participantes fixos aqui do Overdrive tem uma escolha pessoal de anime, que é basicamente pra apresentar um anime para todo o resto do cast, daí todo mundo escuta. É algum anime que a pessoa tem afeição, ou algum anime que a pessoa sempre quis assistir na vida, e por aí vai. E daí esses... a gente não tem muita saída, assim, sabe? Gostando ou não, a gente grava, tá ligado? Então, esses casos já teve animes que, tipo, a gente gravou, uma pessoa não gostou muito, mas de qualquer forma, como é a escolha pessoal de uma pessoa, a gente nunca vai pelo hate, porque sempre alguém pelo menos gostou, e a gente é muito respeitoso um com os outros, né? Então,
ah, não, sim.
É muito de boa, assim, de gravar.
Já aconteceu, uma pergunta de um ouvinte aqui já, já aconteceu de vocês gravarem sobre algum tema qualquer e o tema não render, assim, tipo... ou render muito menos do que o normal, ou não render nada.
Acontece de, às vezes, render menos, mas geralmente não fica tanto a sensação de render menos, porque a gente já grava meio que sabendo. Por conta dessa agenda pesada aí que a gente já falou aqui, às vezes tem muito episódio, tem muita coisa pra ver, às vezes tem muita coisa rolando nos bastidores, que é o momento agora, por exemplo. Tem muita coisa acontecendo no Animes Overdrive, senhora, nos bastidores. A gente tá com umas 3 frentes diferentes agora, além do podcast, sabe? De coisas de fim de ano e ano que vem, de que tá acontecendo aqui. Então, eventualmente, maluquice, vem, tá? Algum programa mais leve, sabe? Às vezes a gente já tem um livre, a gente já tem um filme, por exemplo, e naturalmente ele vai render um pouco menos do que, tipo, um Pluto, que não tem como falar pra caramba, mas...
que a gente segura, né, até.
É, a gente já tem um pouco de expectativa horas, que sabe que aquele formato é pra aquilo. Então, assim, certamente tem algum episódio que a gente queria que rendesse mais e não rendeu exatamente, porque não tem como não ter isso acontecido em tantos problemas, mas eu acho que não tem um tão marcante assim pra eu conseguir lembrar agora.
Pra mim não tem, inclusive, no sentido que se a gente olha pro nosso histórico, programas que no geral rendem menos são filmes, saca? Que de uma forma geral, tipo, só que o render menos já é um podcast de uma hora e pouco de gravação de bruto que acaba virando um podcast de 55 minutos, saca? Então, já é um papo enorme, já é um papo tipo, porra, ok, é um podcast de uma hora, né? Então, eu nunca senti isso,
uma não. Coisa que nunca aconteceu, isso eu cravo, rendendo mais ou menos, a gente nunca gravou algo que a gente escolheu não usar depois porque ficou ruim, assim. A gente nunca gravou um cast que a gente jogou fora. Isso a gente nunca fez. Todos os nossos rendiam bastante pra gente publicar, saca? Pelo menos.
A gente foi gravar um podcast de Kaguya, e aí não rendeu nada, assim, tipo, ninguém tinha muito bem o que falar, porque o formato de Kaguya não ajuda tanto, né, e tudo mais. Aí a gente, não, gente, não tá dando certo, vamos parar hoje, e aí a gente tenta de novo semana que vem mais preparados.
E vocês tentaram?
Aí a gente passou pelo arco de treinamento, tentamos de novo e fizemos um programa mais interessante, mais legal. A gente falou sobre direção, deu uma estudada, assim, sobre comédia e tudo mais. Mas aí, desde então, a gente não faz mais programa de anime de sketch. A gente só coisas que tem mais carne, por assim dizer.
Nesse sentido, tem aí uma trivia, só que é pré-história do Animes Overdrive, que aí, não sei nem se vai entrar isso daqui, mas vou falar. Antes da gente gravar o episódio de Naruto, que é o primeiro episódio, Lobato tinha feito outras gravações, né? E aí...
eu ia falar isso
aí
agora.
E aí ele fez lá, e assim, porque ele tava gravando alguns programas pra, assim, ó, vamos gravar alguns aqui, depois eu penso qual vai ser a ordem, qual vai ser o primeiro pra lançar, mas eu quero começar o projeto com alguns gravados. E acabou que quando gravamos eu, Lobato e Caio, deu um clique muito bom entre nós três. Nós três gostamos ali do projeto e o Lobato decidiu transformar ali. E aí tem, eu acho que são um ou dois episódios gravados nesse piloto aí ainda, né?
Um só.
Que aí ele não... Não foi, mas não é que ele foi apagado enquanto Animes Overdrive. Ele era um piloto que ele serviu como estudo para o que viria a ser o Animes Overdrive.
Exatamente. Depois, né? Com outras pessoas, inclusive.
Isso, não. Com outras pessoas, nenhum de nós aqui.
Não, foi com outros dois amigos meus, porque é bem isso.
Você apagou?
Com certeza, isso foi apagado da história dos HDs aí. É porque foi muito isso que o PH falou, tipo, no início o projeto... Era eu, né? Eu mentalizei a parada, era o fundador,
não sei
o quê.
No fim também, né? Que deixa que fique claro.
Mas hoje, pelo amor de Deus, né? Hoje, tipo, a gente é um projeto com 8 pessoas, tá ligado? Tipo, nós somos sócios e o Caramba 4, nós somos uma empresa, é uma maluquice. O negócio, tipo, tomou proporções que eu jamais imaginei no começo. Mas o fato é que lá no começo, quando tinha todo esse negócio do, ah, eu quero produzir isso aqui, não sei o quê, blá, 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 e vou puxar uns amigos pra fazer, a primeira gravação que eu fiz não foi... Porque a do Naruto com o PH e o Caio, que deu muito boa, foi a nossa primeira gravação nós três sobre o Naruto, que virou já o primeiro programa, o nosso podcast que está no ar, inclusive.
E já fica aí, inclusive, quem quiser que a gente volte a fazer Naruto no formatinho que a gente faz
eu
hoje,
quero.
Bote aí nos comentários.
Queremos muito e Gabi Zord também quer muito, diga-se
de passagem. Ela quer super. Mas que ela quer uma sacanagem.
Esse programa aí, o apagado, cara, foi com dois amigos meus que são muito brothers meus, muito amigos, só que, cara, e foi um programa sobre Berserk, inclusive. Só que não deu, saca? Tipo, não ficou legal de um ponto de vista de criação de conteúdo. E, novamente, eu já venho de uma experiência de criação de conteúdo de outros projetos, então eu tinha já em mim uma espécie de
crivo,
controle,
né,
de qualidade do que eu queria, né? E aí não rolou, saca? E assim, não, nunca foi problema pra esses meus amigos, nem nada do tipo. A gente é muito amigo até hoje, eles inclusive escutam o Animes Overdrive volta e meia. Só não aconteceu, e esse daí foi embora pro Beleléu, bicho.
Isso daí tem muito a ver com tudo que a gente tá falando aqui de, por exemplo, hoje, por que que isso não acontece muito da gente não assistir anime que não gosta, ou algo tá muito ruim e a gente tira da pauta ou desiste. A gente chegou num momento em que nós quatro, principalmente, somos muito amigos, né? A gente, de fato, virou muito amigo. A gente não se topa só aqui na hora de gravar e não conversa só sobre anime no nosso dia a dia. É, as pessoas que têm entrado na nossa equipe também têm se tornado nossos amigos, assim. Ainda não se tornaram isso. Tanto peça de trazer escolhas e participar das gravações, mas está acontecendo. É, o Yoshi já veio, tá vindo de novo. A gente já teve a Mila. Em breve traremos a Bruna em algum momento aqui também.
Luizão.
Vocês estão vendo o Luiz aparecendo cada
Luizão.
Vez mais. E aí, o que que acontece? Tudo isso que a gente tá falando casa nesse ponto, porque acabou que, naturalmente, a gente foi criando essa linha editorial de trazer um olhar positivo pras paradas que a gente assiste, né? O que que a gente pode tirar dali? Isso até formou a nossa identidade terapêutica, né? Que todo programa a gente passa por esses processos terapêuticos aqui e fala muito sobre isso. A partir desse tipo de olhar, a gente meio que já sabe por que aquele programa tá na pauta, assim. Esse programa tá na pauta porque o Bianese quer ver, esse programa tá na pauta porque o Lobato gosta muito, esse programa tá na pauta porque ele tem uma importância histórica muito grande, ou esse programa tá na pauta porque ele, de fato, ele é o boom do momento e nós gostamos desse boom. Então, assim, a gente já, querendo ou não, não tô muito motivado, mas, assim, tem uma parada ali que a gente sabe que é o fio que justifica aquele programa estar na nossa pauta. Então a gente consegue se apegar a ele, mesmo que a gente traga uma opinião muito negativa, que, pô, tô com preguiça. E acontece muito isso também, da gente, no nosso caso, a gente respeita muito os nossos momentos, sabe? A gente fala, galera...
Pra caralho.
Esse programa não tá rolando, não. Não tô curtindo esse anime, não. Vamos pôr ele pra depois? E aí a gente deixa ele pra depois na agenda. Isso já aconteceu várias vezes. Tem programas que vocês ouvem...
Ou pelo momento da vida, né?
Isso.
Do tipo, um anime muito bad vibe no momento que alguém não tá bem, sabe?
Não
tipo,
tô conseguindo, porque eu tô mal aqui. Eu não tô conseguindo porque esse anime tá me cansando. Ou porque eu não vou conseguir mesmo por causa de trampo. Então a gente tem muito essa flexibilização. E se a gente tá muito cansado, pô, não vai rolar eu falar desse anime. Então tem como eu não participar? Ou tem como a gente mudar pra depois, pra eu estar melhor? Então acaba com os nossos... A gente não tem muito isso, assim.
A gente sempre conversa, é verdade.
O nosso relacionamento, ele nos ensinou muito sobre a gente falar sobre como a gente se sente sobre os programas que a gente vai gravar, sabe?
Perfeito.
Então, assim, se a gente não falou nada, a gente espera que vai chegar aqui, pelo menos na hora que ligar o rec, vai ter uma disposição de quem tá participando, saca? E quando não tem, os outros três conseguem perceber também e dá pra ir domando, assim, porque a gente já se conhece mais ou menos. menos nesse sentido.
Passando assim, evoluindo um pouco dessa discussão de criação de conteúdo, eu até mencionei no começo, né, que o Bianese aí, né, como jornalista do IGN Brasil, é um cara que viaja o mundo aí pra entrevistar as grandes estrelas, né? Bianese, conta aí como é que é a vida do profissional pra valer, o cara que vive disso segunda a segunda, acorda, vai dormir, criador de conteúdo, amigo de famoso, é glamour.
Não.
Quais bocas você já beijou?
Mas é também, mas não é, é menos do que
parece. É muito
parece.
Menos que vocês acham.
É menos do que parece, mas quando é pra caralho.
Na minha cabeça ele tromba com o Henry Cavill toda quarta, assim.
Mas tromba.
E beijo o Henry Cavill toda sexta, Exatamente.
Isso.
Cara, é uma loucura, assim. Acho que a primeira coisa que as pessoas não sabem, que elas têm essa visão externa, assim, é que é uma parada organizada. Porque, assim, não é. É tipo, Bianese, beleza? Sexta-feira, quer entrevistar a Angelina Jolie na Tailândia? É tipo assim, saca? Tipo, nunca é um bagulho que vem com antecedência.
E é tipo quarta-feira.
Exatamente, nunca é com antecedência.
A galera acha que todos os sites ou perfis da internet que falam de cultura pop são a Globo. Essa aqui é a real. Só que só a Globo é a Globo. Só a Globo, ninguém mais é. Nem o SBT, nem a Band, nem a Record, e muito menos os lugares onde a gente passou.
E mesmo a Globo é essa insanidade, essa loucura também de ser tudo Nossa em cima senhora, da hora,
nem mais
tipo, combina tudo em cima. Então, assim, é uma vida de doideira, tá ligado? Porque você nunca sabe o que vai acontecer no seu dia amanhã, se vai vir uma proposta absurda que vai te deixar ansioso e maluco. Você nunca sabe o que vai acontecer. Tem coisas que você espera. Então, por exemplo, porra, vai lançar aquele filme foda ali com o Brad Pitt. Já vou correr lá na assessoria, rapaz. Aí, assessoria, me dá uma moral, deixa eu entrevistar o Brad Pitt, aí? Vai rolar um Brad Pitt aí. É. Só que, geralmente, as respostas são... Obrigado pelo interesse. Se tiver alguma coisa, vocês estão na lista, tá ligado? Então você nunca...
Bora marcar.
Então você nunca sabe.
Porque as empresas aqui são desorganizadas, mas o Brad Pitt não é.
Não é. É uma loucura. Então, assim, é desesperador pra sua cabeça se você não tá com a ansiedade em dia. Mas por um outro lado, cara, quando você senta na frente do cara que se acompanha e tem um...
Nossa, isso deve ser
principalmente quando é alguém que você admira, e é uma loucura, assim. É um sentimento muito difícil de explicar, assim. E, pô, já fiz isso várias vezes, modéstia à parte, mas toda vez que eu sento, dá aquele frio na barriga que te consome, assim,
Nossa,
sabe?
Nossa, deve dar demais,
Nossa
mano.
Senhora, isso. Tipo...
Eu tenho vergonha até de conversar em inglês, imagina com um cara desse,
Porra,
né?
E é loucura,
Brad
assim.
Pitt.
Tipo, e a gente...
Eu só fiz isso uma vez, né? O Bianese já fez bem mais, tanto virtual como presencial, e foi a vez que eu fiquei talvez mais nervoso na minha vida. Fácil, assim.
Que foi com o Jeff Goldblum, né?
Foi com o Jeff Goldblum e o irmão do Thor, que qual é o nome dele?
Liam Hemsworth.
Foi com os dois ao mesmo tempo, velho, saca? E já tinha rolado uma quebra de gelo, porque em todos esse evento aí, não foi só a entrevista, né? Teve a agenda antes, teve uns momentos ali. Então, assim, eu já sabia que o cara era simpático, já... mas na hora é muito surreal, sabe? Porque, tipo assim, eu tava falando ali...
Porque não é um ser humano, né? Pra gente. Ele é um boneco de filme.
Eu aprendi a ser jornalista lá ali na UFG, saca? E aí fazendo estágio ali na rádio universitária. Quando eu entrevistava, tipo assim, cara, o primeiro famoso que eu precisei ligar foi o João Gordo, saca? O João Gordo não entendeu o que eu falei, desligou na minha cara e eu fiquei, cara, que é isso?
Ele ficou em choque.
Tipo assim, o máximo do contato era, tipo assim, caraca, o dia que eu peguei o contato do Rogério Flauzino, saca? Que já é muito foda, imagina, você é estudante e você tá com esse tipo de acesso, saca? Que isso, eu tô na faculdade, eu tenho simplesmente o Zap, nem é Zap nessa época, eu sou desse tempo, gente. Não tinha, tipo, o número do Jota Quest na minha agenda, saca? Tipo assim, quando eu entrevistei o baterista do Los Hermanos, que eu já era fã, saca? Tipo assim, muito louco. Essa galera não é ser humano pra gente, sabe? Tipo assim, é a galera do cinema, saca? É a galera de outro planeta,
muito prestígio,
não é só de outro
tá
país. E toda a vibe que cerca eles também, sabe? Todas as coisas que estão atreladas a ele. E a própria realização profissional mesmo, sabe? Na hora é muito emocionante, saca? Tipo, velho,
pra caralho.
Você tá lá... Você simplesmente entrou numa faculdade ali como qualquer pessoa, cada um foi pra sua área, você tá fazendo um treino numa área que você gosta, saca? Você tá entrevistando uma pessoa ali que se não é, talvez, às vezes não vai ser o seu ídolo, mas tá num balaio, saca? Se você aumentar o leque de ídolos disponíveis, aquela pessoa tem o potencial de entrar, saca? Tipo assim, especialmente o Bianese aí nesse meio da cultura pop, que é muito foda, sabe? Você se sente parte da parada de outra forma. E é sempre bom, no fim das contas, tudo isso que a gente tá falando é sobre fazer parte, né? E até isso que o Yoshi falou. Uhum. Pô, eu ouvia o podcast dos caras e eu queria fazer parte da discussão. Eu fui e criei o meu. E aí a gente foi e criou o nosso. Hoje estamos aqui junto. E no momento lá que o Bianese tá com os caras, velho, o Bianese faz parte do Game of Thrones. Foda-se que ele não parece.
Exato,
ele faz
parte, entendeu? Ele é o verdadeiro Matheus das Neves, pô.
Isso é muito engraçado, velho. Porque esse negócio de fazer parte e de, tipo, eu quero fazer parte do que eu ouvi e tal. Porque, mano, beleza, entrevistei como o Lobato falou, Angelina Jolie, tá ligado? Porra, é Angelina Jolie, é absurdo, saca?
Maluco, eu não sei nem como é que eu ia me sentir.
Não, é surreal, e assim, modéstia à parte, ela olha no teu olho, ela tá comendo sua alma, tá ligado? É meio assustador, assim.
Pelo amor de
Exato.
Deus.
Exato. Mas esse negócio que o Yoshi falou de, tipo, eu escutava podcast, me inspirou a fazer o meu. Eu encontrei com o Jovem Nerd e o Arzaghal já uma porrada de vezes em evento. Só que nesse ano, durante a BGS, eu tive a oportunidade de entrevistá-los como host lá no IGN. Eles foram convidados do IGN pra divulgar o novo jogo deles. Então se inverteu o papel ali, sabe? Uhum. E sem sacanagem.
Inclusive você apareceu no Nerd Office.
Exatamente, cara. Eu apareci no Nerd Office, caras. Então, tipo, foi um dos momentos mais bizarros da minha vida, assim. Porque...
Nossa, deve ter sido muito
sem sacanagem, assim. Eles...
Inclusive da minha.
Pois é. Eles, aliado ao, sei lá, o Leon e a Nilce do Coisa de Nerd, assim. Tipo, foram que me fez gostar dessa parada lá em 2000 e muito pouco, saca? Então, tipo... Uhum. Eu tá ali, né, devido às proporções, pé de igualdade com os caras, é assustador, velho. É assustador. Passa um filme na minha cabeça.
Dividindo espaço. Nossa,
passa um filme na minha cabeça, assim. Um filme, assim. E quando você percebe que os caras são só caras, porque nos bastidores eles estavam trocando ideia de boa, perguntaram, opa, onde que é o banheiro? Posso dar uma mijada aqui, não sei o quê? Pô, tranquilo. Aqui, sim, aqui à direita, saca?
Caraca, o cara tá me pedindo. Onde é o banheiro?
O
meu
cara
Deus.
Tá me... Exato.
Quer que eu vá com você pra balançar?
É assustador, tá ligado? Isso é um filme que passa na sua vida, assim. Então, esses momentos são gratificantes de um jeito, cara, que te marca, assim.
Isso me lembra um parênteses da minha carreira, que não tem a ver com produção de conteúdo, mas com esse tipo de mesmo sensação. No dia que eu estava cobrindo um São Paulo e Goiás... E o Mauro Naves me fez uma
jornalista
pergunta.
Esportivo.
Eu falei, o que tá acontecendo, velho? Por que eu tô dando informação pro Mauro Naves? O que que aconteceu com o planeta? É muito
Ele
louco.
Ele não devia saber de tudo.
É, tipo assim, que isso? O cara que me dá as informações da televisão. Se pá, todas as informações que eu tinha anotado, eu peguei numa matéria dele. Por que ele tá fazendo isso comigo, saca?
Uma vez Rafa me chamou pra um karaokê, cheguei lá, tava a Catiuxa, tava Caio Gomes, tava o Ala, a Mari Mafra, sabe? E eu, tipo, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui, sabe? Aí eu fiquei nervoso, fui embora. E peguei Covid, ter ido lá.
Não.
Só ficou com Covid. Que história triste, meu Deus.
Com a Visa eu tava fazendo teste de edição pra um podcast. E aí o cara me mandou um áudio que ele gravou no celular, numa quadra de futebol.
Cara, essa é muito boa,
enquanto estava rolando uma partida de vôlei. Sabe? O cara sentado assim na arquibancada com o celular na boca, jogando, e é o som de bola pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E aí eu tirei o máximo que deu, mandei pro cara e o cara pediu pra tirar mais. Porra, fudeu.
Aí é uma sacanagem,
o que eu vou fazer? Mas porra, aí eu dei meu jeito, assim, eu consegui editar e tudo mais. Mas esse foi o áudio mais difícil que eu já tive pra editar, mas... Tem um problema que rolou algumas vezes, assim, né? Porque a tecnologia é magia, né? A tecnologia é algo que às vezes funciona, às vezes não.
É a bruxaria.
Às vezes acontecem umas coisas bizarras, mas já aconteceu muitas vezes, de por algum motivo misterioso, do áudio ficar fora de sincronia de tempos em tempos, assim. Tanto no Rokushi tá comigo gravando, quanto no Jogabilidade. No Nils Overdrive ainda não aconteceu.
Ufa.
Amém que continue
por
assim.
Por algum motivo o áudio fica fora de sincronia. E, gente, vocês não têm ideia do trabalho que dá quando o áudio fica desincronizado.
Assim, no meio da faixa, a sincronia se perde e cria-se uma sincronia nova, é isso?
Passou 3 minutos, tá fora de sincronia de novo.
Entendi.
Virou aí eu fico ajustando, aí passou mais 3 minutos, tá tudo errado de novo.
Já passei Deus por isso também.
Que pesado. Não, e aí vira um jogo de quebra-cabeça, de você associar as falas com as respostas, sabe? Tipo, ó, não, aqui tem esse espaço de 3 segundos, aqui, ó, ele falou por 3 segundos, deve ser aqui. Aí eu coloco, vejo se encaixa e vai indo. É muito comum isso. Um pouquinho não relacionado, né? Mas eu, uma coisa que eu sinto muito orgulho é que teve um podcast que eu passei mó perrengue pra editar e tudo mais. E aí, num podcast seguinte, eles receberam um e-mail falando: nossa, fiquei muito impressionado como a conversa de vocês flui bem. Sabe? E eu, caralho, mal sabe ele.
Caralho,
só ele
não
que
fui,
não foi.
Não fui bosta nenhuma. Eles nem se gostam.
Isso é um negócio de criação de conteúdo que é doido. Podcast especificamente, porque assim, eu já participei como convidado de uma caralhada de podcast. Eu já gravei em outros podcasts de outras pessoas e tudo mais. E bicho, tem gente que faz magia com a edição. Tipo, o programa que você escuta lá no programinha, cara, maneiraço, a gravação é um caralho, é um porre, é longa demais.
4 horas de gravação.
Né? Maluco, eu já gravei 5 horas de bruto de podcast dos outros.
Uma
assim,
hora,
que eu fiquei assim, maluco, cara, eu não tô nem aguentando mais
aqui. Inclusive, participar do processo de edição, seja pra editar de fato ou numa revisão, é uma forma muito boa de evoluir nesse tipo de produção, né? Eu falo de podcast porque é o que a gente faz, mas algumas coisas, porque isso quando é verdade. A gente tá falando aqui, a gente presta muito pouca atenção no que a gente fala. Eu sei que às vezes vocês ouvem e dão muito peso pras nossas palavras, mas a gente não tá exatamente pensando. A gente vai, porque, tipo assim, a gente tá conversando, né? Óbvio que a gente tem aqui uma linha de pensamento, tem nossas ideias, mas a gente não lembra exatamente das coisas que a gente fala, a gente tá só conversando, né, tipo assim,
exato.
Pô, eu quero falar isso, o Bianese falou aquilo, eu vou responder aqui.
Você evidenciou um fun fact nosso, inclusive, né, PH, que é a gente não tem pauta.
A gente não tem roteiro.
Zero pauta, exatamente. Zero, às nunca vezes a gente define ali, ó, vamos dividir bloco assim, e olha lá, sabe? Então assim,
eu tenho um guia pessoal pra ser o host do rolê, mas tipo,
tá na cabeça também, pessoal, imaginário.
Não, o meu tá anotado.
Flexível,
tá anotado.
Flexível. Então,
flexível demais.
A pauta do gato lá, do gato vivo e morto. Tá e não tá ao mesmo tempo.
Isso.
Mas me perdi. Fica aqui outra parada que acontece muito nos bastidores.
Pode deixar isso, Yoshi.
Eu
se perdendo no meio da frase. Mas, ó, fica
Mas
aí.
Eu tava falando do aprendizado. Mas é isso, gente. Vocês entenderam. Que você vai ouvindo, você vai prestando atenção na coisa que você não tá prestando atenção na hora, né? Então você tá ouvindo. Pô, inclusive, no Animes Overdrive mesmo, acontece com frequência. A gente tá numa discussão aqui, alguém fala uma palavra errada no meio da... Tipo assim, a gente tá falando do Naruto, vamos supor. E eu tô aqui argumentando todo mundo sobre o Naruto e eu falo Sasuke e fica por isso mesmo, ninguém corrige, ninguém percebe.
Ninguém corrige.
E vai errado mesmo.
A gente só aceita.
A gente
só
segue.
Aceita.
Tipo assim, isso acontece com uma frequência enorme. Então, é tipo assim, pra vocês verem que são coisas que só vai aparecendo quando você tá ouvindo de novo, e aí...
Às vezes eu percebo, mas eu acho chato.
É, tem isso também. Às vezes a gente quer...
Atrapalhar
tipo assim, qual
fluxo.
Que é o ponto? O ponto aqui é a conversa seguinte, sabe?
É, foda-se.
Às vezes vale uma piada, às vezes vale uma amiga, às vezes vale informação, mas às vezes foda-se também, sabe?
Inclusive, perdoem a gente quando a gente começar a contar histórias repetidas, é porque a gente não lembra o que a gente falou.
Não, isso aí é a coisa mais normal do mundo, bicho. 200 episódios, amigo, eu não lembro porra nenhuma do que foi da semana passada.
Audiência rotativa.
É, os ouvintes que são mais fixos, às vezes eles veem, vocês já falaram isso e tal. Eu falei, mano, falei, tá ligado? Eu nem sabia que eu tinha falado pra alguém.
Nossa,
isso, saca?
Eu não lembro de nada. Mano,
a gente sabe tão pouco que esse programa que tava gravando aqui hoje, eu dei uma sugestão que o Lobato falou, a gente já gravou, pô, pra vocês.
É verdade.
Isso aconteceu hoje. O PH chegou com uma ideia que tem podcast.
Cara, vamos fazer o programa sim, vai ser muito massa. Sim, já fizemos, é isso.
É tão massa que a gente já fez.
Já tá feito.
Uma parada de editar as pessoas, né, é que você percebe o quanto as pessoas falam de maneira diferente.
Conta aí
geral.
Pra gente.
Quantas pessoas têm
o podre de cada
analisa
um de
nós. Analisa
nós.
Analisa nós.
O PH, né? O PH tem uma que eu gosto muito, que aí ele começa. Aí ele muda totalmente o que ele vai falar. Sabe? Esse é o clássico, assim.
Imagina viver na minha cabeça. Imagina. Se é difícil ouvir, imagina viver.
O PH, assim. Inclusive, dá pra escutar ele mutando e desmutando o microfone da edição.
Isso, às vezes eu tento fazer bem silencioso, assim. Mas não tem como.
Bom demais.
E aí, tipo, quando eu me edito, primeiro que é um sofrimento. Hoje em dia não mais, né? Mas antigamente era um sofrimento que, porra, minha própria voz, né? Não
é
só
estranho,
minha própria
né?
voz, como, pô, ó lá, ó eu falando merda, ó lá eu falando as coisas erradas. Só que aí hoje em dia eu já me garanto mais, assim, aí eu, pô, não, olha, até que é esperto esse Yoshi aí no passado.
Nossa, olha como ele falou legal. Não, mas o que mais? Tem mais
alguma? A coisa que mais me pega, no meu caso, é que eu falo... Sempre que eu vou mudar de assunto ou entrar em algum bloco, eu falo exatamente a mesma coisa no mesmo tom. Não, mas tal coisa, sabe tal coisa? As mesmas palavras, sempre. Eu me repito muito. Mas, por exemplo, ó, um diferente aqui. Sushi do Jogabilidade. Ele fala uma frase, tananã, tananã, aí ele fica em silêncio 2 segundos, tananã, tananã, tananã. É muito comum ele fazer isso, né? O Tengu, por exemplo, ele fala frases rápidas e curtas. ah, porque tal coisa, e tal coisa, tal coisa, e tal coisa, tal coisa, sabe? E aí eu acho muito legal você ver a personalidade, a coisa da pessoa, sabe, passando
fofoca
por ali.
Fofoca da comunidade, olha aí.
É legal que bastidores, mas aqui só eu que fui e tomei uma rasteira, os outros passaram. Aquela...
Não, mas ó, eu tenho um que é da Gabi, só que isso eu noto como roxo, assim, e assim, todo mundo nota, mas isso obviamente nunca aparece nos programas, que a Gabi, às vezes, ela tá falando uma parada e ela esquece o que, que ela ia continuar não, falando.
Gente, a Gabi, ela esquece muito o que ela vai falar.
Ela, o que, que eu ia falar não, então, mesmo? Aí a gente, porra, Gabi, não sei, cara.
Também, você mas começou. É isso daí que o Yoshi falou é porque eu, diferente da Gabi, que eu paro quando eu esqueço, apesar de que ainda acontece, agora pouco aconteceu, inclusive, eu simplesmente continuo como se eu não tivesse esquecido e talvez é um outro pensamento. Às vezes acontece. Mas, por exemplo, Lobato fala muito
É verdade,
já que o Yoshi não quer se complicar aqui com o pessoal, eu posso julgar.
Não quer
julgar.
Me queimar?
Queima aí, queima aí.
E o Lobato, assim, o Lobato...
E o Lobato, ele também dá uma respirada muito forte.
Caraca, muito forte.
É,
muito
todo final forte. De risada, o Lobato dá um...
Caraca, assim, eu tinha esquecido. O Lobato, gente, depois que ele ri...
Começar a me mutar
depois. Parece que ele vai morrer, parece que ele tá saindo numa piscina, ganhou uma medalha de ouro.
Mas tô morrendo mesmo.
Saca, é bizarro.
Aí, de vez em quando, eu até deixo, assim.
E além do fato que do nada mete um advogadês, dá vontade de cortar direto.
Não, pô, eu tenho as palavras de advogadês do Lobato de cabeça.
É foda, né?
Em que pese.
Clássico Lobato.
Eu nem sei o que significa em que pese.
Não obstante,
diametralmente ele já usa várias vezes.
Diametralmente, cara, quem falando de gente falando de anime,
não,
cara.
Não, é putaria.
De anime, sabe?
Ele já usou Hercúlio também algumas vezes.
Cara, é sacanagem.
Isso é personalidade, porra, no podcast.
É isso.
As pessoas, a gente não consegue nem responder, porque a gente não entende as palavras que estão sendo utilizadas.
E o Bianese, que é profissional, não tem defeitos, pelo visto, claramente.
Ah, não, pior que a coisa do Bianese que mais dá trabalho na edição é porque o microfone do Bianese é o que mais pega eco.
Ah, olha aí.
Ih, rapaz.
Ou seja, tá na hora o problema é técnico, não é do sujeito por trás do microfone.
Isso chama claro. Tanta atenção que eu não presto atenção nas outras coisas.
É que o Bianese, ele não gosta muito de interromper, assim, é fácil editar ele tecnicamente, assim, editorialmente, é o áudio é pior mesmo.
Mas até antes da gente encerrar, já que a gente tá falando desse negócio de edição e bastidores nossos aqui, eu queria perguntar pro Yoshi, porque a conversa foi indo assim, me veio isso na cabeça. Yoshi, qual que é o seu episódio favorito nosso aí que você editou, que você falou assim, caraca, esse episódio ficou top, gostei muito.
É que, ó, já ficou, quando é um tema que eu gosto, gente... A edição, ela voa, assim. Ela passa...
Já tá vendido, já.
É, não, ela passa muito rápido, assim, vum.
Qual você não gostou, então? Conta aí pra gente. Vamos mudar a pergunta.
Por exemplo, todos.
Melhor a pergunta.
É porque, por exemplo, eu não assisti Belly. Eu não assisti Battle Royale, justo. Sabe? Eu só li o mangá, né? No caso...
Entendi. Quando você não assistiu, é mais só trabalho, não sei se tá curtindo.
E, né? Tipo, alguns até me dão vontade de ver, mesmo com spoiler, eu fico, pô, se pá, eu assisto esse Belly, hein? Só pra ver as animações bonitas. Mas, por exemplo, o de Hunter x Hunter passou voando, assim, eu nem vi. Eu editei numa sentada, caraca, porque normalmente eu não edito numa sentada só. Eu fico, 20 minutos, aí eu paro, faço alguma coisa, aí mais 20 minutos, paro, faço alguma coisa. De Hunter x Hunter, quando eu dei play, eu fui até o final, assim, duas vezes só.
Caralho.
Achei que você ia reclamar, porque só falaram um absurdo naquele programa.
Não, pior que eu fiquei bolado, né? Porque, assim,
eu lembro que você reclamou. Desculpa, no grupo.
Eu amo Hunter x Hunter, assim, tipo, um dos animes favoritos. Mas é isso, acho que o último de Hunter x Hunter de Greed Island foi o que eu mais gostei, até chegar o próximo de Hunter x Hunter, que vai ser o que eu vou mais gostar.
Aguarde.
É, isso daí vai ser loucura.
Eu lembrei de dois perrengues aqui que eu acho que merecem ser contados nesse podcast de bastidores, porque eu já fui ameaçado de morte por duas das instituições mais célebres brasileiras.
Meu Deus.
O e o Movimento Terra Plana Brasil.
Que isso, irmão?
O Movimento
irmão?
Terra Plana já veio encher meu saco uma vez.
Cara, já rolou.
Como é que vocês chegaram nessas pessoas?
Não, é engraçado que um parênteses dentro do parênteses é que quando o Bianese entrou no Overdrive, Lobato me perguntou se eu tinha achado ele terraplanista. Por conta do avatar que ele usava, acho que no Discord.
Ah, é verdade! Caralho, eu não lembrava disso!
Velho, esse cara é massa, mas você acha que ele é terraplanista? Eu falei, não, velho, é uma piada.
O Bianese usava um avatar de terra plana.
Era terra plana no ícone.
E eu jurei que eu falei, cara, será que é real?
Mas tem maluco. Tudo a ver com quando eu fui ameaçado, porque eu fiz uma matéria na Mundo Estranho.
É por isso que você foi ameaçado.
Eu fiz uma matéria lá na Mundo Estranho em 2018, acho, 17 mais ou menos, que era uma dupla inteira de revista, pra quem não sabe, a dupla é a segunda matéria mais importante da revista, que era explicando a Terra plana, tipo, cientificamente. tentando, tá ligado? Então tinha um monte de infográfico e pá, e beleza. E pra isso eu entrevistei um cara chamado Zé Trovão, lá, que ele era o maior expoente do Terra Plana do Rio de Janeiro, alguma coisa assim, até então na época.
Não é o Zé Trovão caminhoneiro aí do ano passado, não?
Não sei, talvez sejam um codinomes parecidos.
É a evolução dele, é o Blastoise dele.
É, não sei que os dois têm o mesmo codinome.
Caraca, bicho, é o Digimon.
Exatamente. Talvez ele use o mesmo codinome ou é o mesmo cara, mas enfim. Eu tentei falar com todo o carinho do mundo, falei assim, não, a gente vai mostrar os dois lados, né, o da Terra plana e o da Terra redonda, tipo, que é o óbvio, né? E daí ele, não, beleza, eu dou uma entrevista tranquilo, entrevistei o cara, fiz a matéria, e daí ele falou que eu tinha sido muito tendencioso pra parte científica.
Ih, rapaz.
Daí aí o cara falou assim, você não ouse pisar em Niterói, senão a gente vai te buscar no aeroporto.
Foi banido de Niterói.
É, pois
ele
é.
Ele falou desse jeito?
Falou, o cara me ligou, mano. O cara me ligou e falou assim, ó, você não ouse pisar aqui no Rio de Janeiro, mais especificamente em Niterói, que eu vou te mandar te buscar lá.
E desde então, você pisou?
Não.
Então tá.
Eu nunca mais fui no Rio de Janeiro.
Cuidado.
Exato, exato.
O meu caso foi mais leve. Eu retuitei uma parada de Terra Plana e aí o dono da página veio encher meu saco assim e começou a discutir com meus amigos nas replies. Foi só isso.
Caralho, gente, que
pois
isso?
É. É uma loucura. Não mexam com o movimento Terra Plana, família. Vocês não querem ser ameaçados. E o ele foi quando eu trabalhava no Omelete, eu escrevi a crítica de um filme sobre...
Você quis dizer Omelete?
Exatamente, perfeito, perfeito. E tem a ver com isso, sim, porque eu escrevi uma crítica sobre... Cara, entre aspas, como que é o nome dos dois ladrões mais famosos aí de todos os tempos? Fugiu o nome.
É, Bonnie e Clyde?
É isso aí. Escrevi uma crítica sobre um filme de Bonnie e Clyde, só que se passava pela visão dos policiais que mataram Bonnie e Clyde, né? E daí eu falei que, pô, mostrar a visão de dois caras fazendo o trampo deles é muito menos divertido do que dois ladrões poetas, né?
Perfeitamente.
É muito menos divertido você ver a visão de dois policiais que estão trampando.
A visão do servidor público.
É, exato. Porra, é muito menos legal, saca? Do que o filme original lá que mostrava a visão dos dois bandidos, que são icônicos pra cacete, né? E daí o Pernambuco postou uma foto minha no Instagram deles, falando, tipo, procura-se esse...
Você tá de sacanagem.
Esse esquerdista viado, safado, uns bagulho assim. Tipo, se você vier para Pernambuco, você tá ferrado. Eu fiquei tipo, ai, meu Deus.
E em Pernambuco você também não foi, né?
Não, também não fui. Ah, evita dog, evita, né? Evita dog.
Daqui não pode ir pra nenhum lugar do Brasil daqui
exatamente.
A
exatamente.
Pois é. Inacreditável, cara. Ficar caçado aí pelas duas instituições.
Bom, gente, vamos chegando então ao final de mais um podcast, um pouquinho aí dos nossos bastidores, criação de conteúdo e tudo mais. Inclusive, antes da gente encerrar, né, com uma perguntinha também do Luiz Gustavo, que mandou inbox pra mim aqui pra gente falar nesse cast, porque combina, eu acho que, com o clima de fim aqui do episódio, que é o seguinte, perguntar pra todos vocês, queria perguntar, se vocês já sentiram o cast muito limitado pela temática animes. Então eu vou transformar essa pergunta pra... E aí? Tão cansando de ver anime?
Cara, não. Senão eu sinto limitado. Porque, tipo assim, já é definido... Não é, assim, que é anime desde o início. E aí, então assim, não existe uma frustração por não falar de outras coisas, né? E dentro desse universo animes... Velho, a gente não chegou nem perto de tudo que a gente pode fazer.
Anime é uma mídia,
é infinito,
né?
Então, tipo assim, exatamente.
Exatamente. Tem um universo, né, bicho?
Dá pra falar assim, todos nós temos também a vontade de falar de outras coisas. Se o Animes Overdrive fosse o Podpah, que a gente tivesse o prédio aqui, a gente poderia estar uma hora falando de filmes, live action, de série, de quadrinhos, de várias coisas, porque a gente não é, caralho, amamos anime e só isso, o resto é lixo. A gente gosta de falar sobre as coisas que a gente consome, como isso que afeta a gente. Então, no mundo ideal, a gente gostaria de fazer tudo, mas eu acho que daí a se sentir limitado, eu acho que não, né? Porque, tipo assim, pô, eu sinto que a gente fala tão pouco, saca? Dava pra gente fazer um programa por dia e seria pouco ainda.
Mas dito isso, se vocês que acompanham a gente há mais tempo aí, vocês podem perceber também que cada vez mais a gente tem aberto o nosso leque de opções aí. Então, assim, a gente começou a tratar alguns não-animes, que a gente começou a fazer. A gente fez Arcane, a gente fez...
O Avatar,
a série de Avatar,
né?
E Korra.
Miranha.
O Miranha a gente fez.
Miranha,
porque a gente simplesmente estava com vontade. Então, assim, a gente não deixou o anime nos limitar se é algo que a gente estava com puta tesão de fazer, sabe? A gente foi lá e fez.
É isso.
E, assim... Eu, honestamente, acho que é um caminho natural, assim. A gente, cada vez mais que a gente já entendeu o que é o Animes Overdrive, a gente pode usar esse core de como produzir conteúdo para fazer outras coisas também. Como esses exemplos que eu dei aqui. Isso vai continuar acontecendo, certamente, também. E quando a gente quer falar de coisas completamente aleatórias, a gente já tem o podcast mensal aí do Catarse pra cada um de vocês que nos assina. Que a gente só fala besteira e não fala praticamente nada de anime. Que aí é quando a gente dá até mais vazão dos nossos papos de dia a dia de brother só. Então, nos assinem pra escutar se vocês querem saber mais.
E olha aí, com esse sentimento positivo e maravilhoso, a gente vai encerrar nosso programa. Mas, antes da gente acabar, vamos para os nossos jabás de sempre.
Pô, meu jabá, diante de um programa que falou tanto de Animes Overdrive, é você nos ouvir. É isso, saca? Nos ouça. Ouça e reouça o seu programa favorito. Volta aí no feed, escuta algum que você ainda não escutou. Dá uma olhada em anime que você ainda não assistiu. E confia na nossa indicação e vai lá. E se aproxime da gente, sabe? Esse programa aqui, a gente queria falar de vários tipos de coisas aqui, acabou que falamos muito sobre a nossa experiência no Animes Overdrive, então eu acho que isso nos conecta mais com o nosso público, né? Então, pô, que forma melhor desconectar, além de nos apoiando, entrando no nosso grupo do Catarse, do que continuar ouvindo aí. Então, eu, com certeza você ainda não ouviu todos o suficiente. Mesmo se ouviu todos, dá pra ouvir mais alguma coisa ali de novo, que você ama muito aquele episódio. Então, continue com a gente.
O PH puxou o jabá dele pra dentro da casinha Animes Overdrive, então tal qual Arthur Aguiar.
Dentro da casinha.
Eu vou fazer o Fora da Casinha com o Arthur Aguiar aqui pra vocês acompanharem também nossas outras produções de conteúdo, seja as minhas lá no Gene Brasil, PHadoria do PH, o Rokoshitar, as artes do Lobato que ele posta também de vez em quando, de 3D que ele gosta. E acompanhe todos os lugares aí que a gente tem produção de conteúdo, porque a gente não falou nem metade do que a gente já fez aqui na carreira, porque todo mundo tem um extenso currículo de produção aqui, seja profissional ou não.
E eu, obviamente, vou falar aqui pra você que tá escutando isso, também dá uma escutada no Rokoshitar. Você quer ver uma opinião correta sobre Hunter x Hunter? Pesquisa lá. A gente já fez.
Yoshi, pode cortar essa parte. Yoshi, pode cortar essa parte.
Yoshi, então beleza, mas me convida pro próximo e eu saio dos de Hunter x Hunter daqui. A gente faz isso.
Pior que a gente já fez todo de Hunter x Hunter.
Caralho, tudo bem. Herói da Resistência. Herói da Resistência.
A gente já fez a série completa, escuta lá. Tá pra chegar mais, a gente deu uma paradinha agora, mas a gente tá se organizando pra voltar bonitinho. Vai vir Rokushita de Jujutsu, vai vir Rokushita de Frieren. De Jujutsu aí vai dar umas 4 horas, já tô sofrendo de antecipação. Então pesquisa lá, Rokushita é isto.
Se você for no nosso perfil do Animes Overdrive no Spotify também, tem aí uma sugestão que já encaminha diretamente para conhecer o Rokushita.
Ah, é, né? O Spotify...
É. O Spotify tem essa coisa de indicar um brother e o Rokushita é o nosso brother lá. Então se você, ah, eu não entendi ainda esse nome, mesmo esse cara explicando tantas vezes, entra lá no nosso perfil, dá a estrelinha que você ainda não deu lá, que inclusive passamos de milhares de não sei o que aí de avaliação e vamos pra 4 bilhões.
1.300.
1.300, é
já
isso.
1.500 tá fácil pra já bater quando esse programa sair, aí dá lá sua estrelinha, seu joinha e aproveita e vai lá e faz o mesmo no Rokushita.
E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais do nosso podcast, @OverdriveAnimes no Twitter, Facebook e Instagram. E também não se esqueça de nos seguir no nosso canal da Twitch e no nosso TikTok em @AnimesOverdrive. Como eu sempre digo, para ficar ligado em todas as nossas novidades, conversar conosco, né? Tipo, fazer perguntas aí. Às vezes você tem mais dúvidas sobre o mundo da criação de conteúdo e para conversar com a gente sobre anime, sobre qualquer coisa e fazer amizade com a gente, nos siga em nossas redes sociais pessoais em @PedroLobato, @PHadoria ou @PHOficial no Instagram, @BianeseMateus, Bianese com 2 Es, Mateus com TH e @YoshiOhashi, Ohashi com 2 Is no finalzinho. E é isso, vamos conversar conosco e vamos ser felizes. Muito obrigado pela sua audiência
e até o próximo episódio.
Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.